Exposição Bíblica, capítulo 10. Paulo, constituído apóstolo por meio de Jesus Cristo. O ministério do apóstolo que derruba fortalezas espirituais com a autoridade de Cristo e se gloria somente no Senhor dentro do Evangelho. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde. Mas, quando ausente, ousado para convosco, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado. Quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque, se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca. E a palavra desprezível, considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós. Dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 18. Ao olhar para 2 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 18, sob a perspectiva do Evangelho da água e do Espírito, esta palavra não é uma defesa em que o apóstolo Paulo pretende afirmar a sua própria autoridade, mas um conteúdo que fala sobre a batalha espiritual de defender o Evangelho e derrubar os pensamentos e os falsos ensinos que distorcem o Evangelho. Primeiro, Paulo menciona as pessoas que o criticam. Algumas pessoas diziam que Paulo fala com firmeza quando está longe, mas é fraco quando encontram pessoalmente. Elas avaliavam Paulo por um padrão carnal. No entanto, Paulo diz que a sua atitude não provém de uma personalidade ou força humana, mas provém da mansidão e da benignidade de Cristo. O ministro que prega o Evangelho não é uma pessoa que governa as pessoas com o poder ou a coação do mundo, mas uma pessoa que serve as almas com a fé que crê na justiça de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, Paulo é muito resoluto contra os pensamentos e os falsos ensinos que distorcem o Evangelho. Ele diz que, embora vivam na carne, a batalha de que se fala aqui é uma batalha contra aqueles que se opõem à verdade. Paulo diz porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Olhando sob a perspectiva do Evangelho da água e do Espírito, esta arma não é a lógica ou a filosofia humana, mas o poder do Evangelho da salvação de Jesus Cristo. Pensamentos religiosos mundanos ou doutrinas que pretendem estabelecer a justiça humana estão situados como uma fortaleza no coração das pessoas. No entanto, é que Jesus Cristo recebeu o juízo desses pecados na cruz, porque teve os pecados do mundo transferidos sobre si ao receber o batismo de João. Como sabemos, o fato é que a palavra do Evangelho da água e do Espírito se torna o poder que derruba a fortaleza de Satanás. Portanto, Paulo diz que este Evangelho da água e do Espírito derruba todos os sofismas e derruba os pensamentos soberbos que se opõem a conhecer a Deus. Os humanos pretendem avançar para Deus com os seus próprios pensamentos e a sua justiça religiosa. No entanto, o Evangelho da água e do Espírito derruba a justiça humana e faz com que todo pensamento obedeça a Cristo. Em outras palavras, significa fazer com que o coração de uma pessoa escape da sua própria justiça e retorne à fé que crê no ministério de salvação de Jesus Cristo. Paulo também diz que a autoridade dada por Deus não é para derrubar uma pessoa, mas para edificá-la. A autoridade do apóstolo que prega o Evangelho da água e do Espírito é uma autoridade para edificar uma pessoa sobre o Evangelho. O Evangelho da água e do Espírito não é uma mensagem que derruba uma pessoa, mas um Evangelho que salva do pecado e reconcilia com Deus. Paulo diz que não se gloria de si mesmo. Ele diz que trabalha somente dentro da esfera do ministério que Deus lhe confiou. Ele diz que já chegou até a igreja de Corinto com o Evangelho de Cristo. Isso mostra que o ministério do Evangelho não é para expandir os feitos humanos, mas é uma obra realizada segundo a missão confiada por Deus. Além disso, Paulo espera que, à medida que a fé dos santos da igreja de Corinto cresce, o Evangelho seja pregado a lugares mais amplos. O propósito do ministério do Evangelho não está em exaltar o próprio nome, mas coloca o seu propósito em fazer com que o Evangelho seja pregado a mais lugares. Portanto, Paulo fala assim: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquilo de que uma pessoa pode gloriar-se no ministério do Evangelho não é a sua própria capacidade ou feito, mas somente a história de salvação realizada pelo Senhor. Além disso, significa que ser aprovado pelas pessoas não é importante, mas ser aprovado pelo Senhor é importante. Olhando sob a perspectiva do Evangelho da água e do Espírito, o ministério do apóstolo não é uma obra para a honra humana, mas é fazer a obra de derrubar os pensamentos errados e a justiça religiosa dentro do coração das pessoas, por meio da pregação do Evangelho da salvação de Jesus Cristo. O poder de um evangelista não provém da força humana, mas provém do poder do Evangelho de Deus. Em última análise, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 18, mostra a essência do ministério do Evangelho. O ministério do Evangelho não é uma obra de competir com as pessoas, mas uma batalha espiritual de derrubar os pensamentos falsos que se opõem à verdade e de fazer com que o coração das pessoas obedeça a Cristo. E o propósito desse ministério é exaltar somente o Senhor e não uma pessoa e gloriar-se do poder do Evangelho dentro do Senhor.